Nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro e a contagem do ano é sempre a contagem do ano zero do nascimento de Cristo. Mas Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro do ano zero? Como é que a gente responde a isso? Bom, nós gostaríamos de fazer duas respostas católicas, então. Uma a respeito do dia do nascimento de Cristo, 25 de dezembro, e uma outra sobre o ano do nascimento de Cristo. Começaremos então com a questão do ano, o ano zero. Bom, as pessoas comumente acham que nós temos uma certeza absoluta de que Jesus nasceu no ano zero e que a Igreja tem nisso um dogma infalível. Bom, desculpe decepcionar você, o fato é que nós não sabemos com precisão em que ano Jesus nasceu. E a Igreja sempre teve essa noção, ou seja, que nós colocamos o ano zero, mas que isso levou muito tempo, inclusive, para ser aceito pela própria Igreja. Veja, vamos entender. Não existe registro cartorial do nascimento de Jesus. Nós não temos uma certidão do nascimento de Jesus. E, além do mais, as pessoas naquela época não comemoravam o próprio nascimento. Isso, aliás, era um costume pagão, ficar comemorando o próprio aniversário. Para os judeus e para os cristãos, a data do nascimento não era o mais importante. Então, levou muito tempo para que as pessoas começassem a calcular em que ano será que Jesus nasceu. Foi mais ou menos no início do século VI, no ano de 527, que um monge, lá em Roma, um monge romeno ou búlgaro que morava em Roma, que fez o cálculo do nascimento de Jesus. O nome dele é Dionísio o Exíguo, provavelmente porque ele era baixinho, para distinguir de outros Dionísios como São Dionísio Alexandrino ou São Dionísio Areopagita. Bom, o fato é que Dionísio Exíguo fez o cálculo e até fez um cálculo bastante bom. Baseado em quê? Bom, baseado naquilo que eram os dados que estavam disponíveis na época. Nós temos o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas coloca uma data precisa, que no 15º ano do Império de Tibério César, João Batista, filho de Zacarias, no deserto, começou a proclamar a palavra de Deus. Então aqui nós temos uma data histórica que dá para localizar, o 15º ano de Tibério. O que é que isso tem a ver com Jesus? Bom, tem a ver que João Batista começou a pregar no deserto, depois Jesus foi batizado e no mesmo capítulo 3 de São Lucas está escrito assim: ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Então, o cálculo fica bastante fácil, a gente só tem que localizar quando era o 15º ano de Tibério César e compreender que Jesus, naquele ano, tinha cerca de 30 anos. Isso nos leva, então, ao ano 1 da Era Cristã. Esse é um outro fato interessante. Essa história de ano zero só surgiu depois, no século XVIII. Dionísio calculou o ano 1. Portanto, Jesus teria nascido, segundo o cálculo de Dionísio, no ano 1 da nossa era, que é o ano 753 da fundação da cidade de Roma. Na época de Dionísio, existiam várias formas de se calcular e de nomear o ano. Uns diziam a fundação de Roma, então era o ano 753. Outros era do reinado de Diocleciano, que aliás foi um grande perseguidor dos cristãos. Então, para você colocar, né, como marco histórico, o reinado de Diocleciano é um mau negócio, era o ano 284. Outros contavam pelos anos dos cônsules, outros de outras formas. E assim, cada região do império contava os anos de uma forma diferente. Dionísio quis então propor uma data que nós pudéssemos fixar o nascimento de Cristo e dali para frente seria o início da era cristã. Se nós formos pensar bem, Dionísio até que calculou de forma bastante precisa para as informações que ele tinha na época. Mas não pensemos que Dionísio calculou, pronto, ele colocou na internet, todo mundo descobriu qual era o ano zero e dali para frente começaram a contar os anos dessa forma. Não, Ou seja, precisou também que esse cálculo Dionísio se tornasse popular. Beda, o venerável, um santo inglês, foi quem mais popularizou esse cálculo do ano zero. Logo depois veio Carlos Magno, na sua corte, o Renascimento Carolíngio, que divulgou mais ainda. Por volta do ano 1000 depois de Cristo, ainda não havia uma unanimidade de todo mundo aceitar contar a história com o ano zero da era cristã. Estou contando todos esses detalhes para que você tire da sua cabeça essa ilusão de que a Igreja Católica, por um decreto pontifício, marcou o ano zero e que isto é um dado infalível que todos devem aceitar. Não. Trata-se de cálculos históricos, humanos e falíveis, e a própria pessoa que calculou, esse monge Dionísio Exíguo, sabia perfeitamente que o cálculo não era exato. Por quê? Porque ele calculou a partir dessa informação. Jesus tinha cerca de 30 anos. Olha, qualquer um enxerga aqui, cerca de 30 anos, não é 30 anos. Bom, os tempos passaram e surgiram novas evidências arqueológicas. E aí, nós chegamos a uma informação que nos deu uma certeza. A certeza que, com toda a probabilidade, o ano zero ou o ano um, como seja, não são o ano do nascimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus nasceu e foi perseguido por Herodes o Grande. Ora, para perseguir Jesus, geralmente as pessoas precisam estar vivas. E se descobriu que Herodes o Grande morreu antes de Cristo. Também aqui não temos lá grande certeza, porque existem grandes disputas, né, de dados arqueológicos, de documentos históricos, moedas, etc, etc. E existe ali um arco de tempo entre 7 antes de Cristo até 4 antes de Cristo, que seria a morte de Herodes o Grande. Alguns chegam mais próximos do ano zero, dizendo que ele morreu no ano 1 antes de Cristo. Mas seja como for, não foi o ano zero. Mas isso, novamente, nos dá a certeza de que Dionísio Exíguo estava bastante próximo da coisa, porque Jesus tinha cerca de 30 anos, seja como for. Então, aí você diz assim, mas padre, então, se a gente sabe que no ano zero não é o ano zero, por que é que a Igreja não muda? Aí a gente diz, mas mudar para o quê? Ou seja, a gente só tem uma certeza, nós não sabemos. Nós não sabemos qual é a data exata do ano do nascimento de Jesus. Então, se não sabemos, trocar o incerto pelo duvidoso não é um grande negócio. Então, continuemos, não é? Aquela que é a datação, sabendo que o importante não é o momento cronológico, mas é importante sabermos que Deus entrou na nossa história e, ao se fazer carne, Ele dividiu a nossa história em dois pedaços, antes e depois de Cristo. E que alegria vivermos depois de Cristo. Continuemos contando os nossos anos a partir daquele que é o centro da história, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que Ele venha reinar sobre a nossa história, mas principalmente sobre a minha e a sua história. Deus abençoe você.